E eu, por ocasião da... Agora está tramitando a medida provisória 617, apresentei uma emenda à medida provisória que penso... Agora, como há emendas do senador Lindbergh ao projeto que ele relatou, se quiser incluir a emenda que trata de... junto com o PIS, PASEP e COFINS, colocar a CID também, que foi uma demanda das prefeituras. E eu penso que isso agregaria valor à questão. Esse é um ponto. A minha emenda já está incluída na medida provisória, mas penso que ampliaria, porque lei, medida provisória pode, daqui a pouco cai, né? Mas numa lei você consolida uma política pública de transporte coletivo urbano. Então eu queria propor, vai voltar certamente a mão, o próprio deputado, o próprio senador aqui, nosso relator, dessa minha sugestão. E a outra sugestão que eu endosso plenamente, porque nós, no Rio Grande do Sul, senador, nosso senador, um dia será, meu caro prefeito Fortunati, é que nós temos algumas cidades que são gêmeas com países amigos, que é o caso de Santana do Livramento com Ribeira, que é apenas uma rua que separa. Então, também seja incluído esse transporte coletivo, que tem caráter internacional, no caso, seja considerado intermunicipal, para efeito dos benefícios que ganham os usuários desses dois sistemas. Só entenderemos integração nessa matéria. Não apenas é o caso de Santana do Livramento, mas é o caso também lá de Chuí, que são cidades, ou mesmo aquelas que são afastadas, são separadas por uma ponte. O caso de Livramento, Ribeira... e Livramento, como já citei, o caso de Libres e Uruguaiana, o caso de Jaguarão e Rio Branco, enfim, todas as outras no Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul. Então, incluir na lei a questão das cidades gêmeas no transporte coletivo. E, ademais, dizer aqui que, como senadora municipalista, e claro, todos os senadores aqui são, olha que um prefeito por... repetente, né? O repetente, o Jaime Campos, que eu estou à disposição. Eu só não fico a toda a audiência, como gostaria de ficar, porque temos uma agenda na área da Comissão de Relações Exteriores com o senador Luiz Henrique, que eu havia me comprometido. E cumprimentá-lo novamente, senador Lindbergh, por pautar esse tema nesse tempo.
Muito senadora obrigado. Ana Amélia, presidente Zé Fortunati, vai assumir aqui a presidência da Subcomissão de Assuntos Municipais dessa comissão. É uma senadora aplicadíssima, chegou de viagem já diretamente... Mas antes de passar para o Paulo Ziłkowski, o senhor queria falar sobre
CID. Gostaria de fazer um pequeno esclarecimento sobre a CID, porque este debate a senadora Ana Amélia levanta com muita propriedade. Aliás, agradeço a presença da senadora Ana Amélia. Ela chega há pouco de Boston, é uma viagem cansativa. Fiz há poucos dias atrás, sei o quanto é cansativa. Então, a sua presença aqui, sem dúvida nenhuma, dá um prestígio ainda maior a esta sessão. Qual é a discussão que se faz hoje sobre a CID? Nós temos procurado pautar isso com muita força na Frente Nacional de Prefeitos. Sabemos nós que hoje a CID sobre o óleo combustível está, felizmente, já com uma alíquota zerada. Então, é isso que nós desejamos. Mas, de outro lado, e esta é a provocação que a Frente Nacional de Prefeitos faz, nós entendemos que todas as medidas que estão sendo tomadas pelas cidades que procuram restringir o automóvel têm fadado a um insucesso. A própria São Paulo, com as placas alternativas, e outras cidades usaram tantas outras artimanhas e acabam dificultando e não levando em execução aquilo que nós desejamos. Para combater, no bom sentido, o bom combate, o transporte individual, nós temos que oferecer um bom transporte coletivo. E por isso a discussão que hoje nós estamos propondo, e o prefeito Fernando Haddad tem sido um dos grandes defensores dessa tese, e quero aqui expressar em nome da Frente Nacional do Prefeito a nossa posição, já apresentamos a equipe econômica do Poder Executivo Federal, é que seja criado um percentual da CID sobre álcool e gasolina. Para quê? Para que ele reverta diretamente para o Fundo Municipal do Transporte Urbano. Para quê? Para que quem use o transporte privado ajude claramente a subsidiar quem usa o transporte público. Esta é uma defesa que fazemos com muita tranquilidade. É a política Robin Hood. Se o indivíduo quer usar o seu automóvel, use, mas ele vai ter que contribuir para que o poder público possa dar a quem quer utilizar o transporte privado, o público, ou dependa do transporte público, melhores condições, ou seja, com uma tarifa mais baixa de ônibus. Obrigado, presidente.
Muito obrigado. Prefeito. Com a palavra, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zukowski.
Bom dia a todos os senhores e senhoras. Queria saudar o senador Lindenberg, presidente dessa comissão, deputado Zaratini, nosso companheiro prefeito, presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, José Fortunati, demais prefeitos, prefeitas, senhores senadores, senadoras, demais presentes nesta sessão. Primeiro, agradecer pelo convite, porque na discussão do chamado Pacto Federativo com as prefeituras, foi um debate com prefeitos e não com os municípios, e que eu quero deixar registrado o nosso protesto, porque a Federação Brasileira é integrada por 5.568 municípios, mas hoje aqui nós estamos tendo a oportunidade de poder trazer a nossa contribuição. Em segundo lugar, dizer que ontem à noite, quando fomos instados para essa reunião, nós procuramos produzir um pequeno documento, e eu vou me pedir a permissão dos senhores para não fazer tantos comentários, e sim eu vou procurar transcrever, são 4 páginas, é rápido, para deixar patenteada a nossa posição. Reconhecendo que esse seguramente é um dos grandes problemas que vive as cidades do Brasil, mas isso é apenas uma ponta, é uma ponta. E o projeto de lei que está em discussão, por maior relevância que tem, eu acho que tem que ter uma resposta, sim, nós estamos aqui apoiando a discussão desse projeto, mas gostaríamos de deixar uma posição um pouco mais abrangente, até porque eu quero dizer aos senhores, a todas as senhoras, os senadores, principalmente senadoras, que dia 9, 10 e 11 de julho nós vamos fazer a marcha dos prefeitos aqui em Brasília. E já deixar registrado aqui que 5.300 municípios do Brasil estão praticamente falidos, estão ingovernáveis. E isso que a sociedade hoje aflora nas manifestações é exatamente o que nós passamos lá na frente, que há anos a Confederação de Municípios vem procurando mostrar, né? Que essa dura realidade, a questão do transporte é uma delas, mas o que está na questão de fundo é saúde, é educação, é saneamento, é segurança, essa é a revolta maior. É o serviço público que não atende às demandas do cidadão e toda essa situação que nós vemos aqui em Brasília e nos próprios municípios também. Então, eu vou procurar expor a nossa posição, não deixando de reconhecer a importância desse projeto, mas procurando avançar um pouquinho mais. Aparentemente, o projeto tem méritos, ampliando os mecanismos para a conformação da modicidade das tarifas do transporte. Sua discussão, no momento que o tema tem sido objeto de protesto em todo o país, serve para dar respostas objetivas ao clamor popular. Todavia, algumas observações se impõem, tanto na análise do mérito do projeto de lei em tela, como na sua contextualização em nível de um Sistema Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano. O exame do PL, de forma isolada e fora do contexto, portanto, pode resultar em uma frustrada tentativa de equacionar um problema histórico cuja solução não é simples nem imediata. O projeto de lei em si, inobstante o aperfeiçoamento trazido pelo substitutivo senador Lindenberg Farias, ainda suscita dúvidas e merece reparos, sob pena de frustrar quem espera muito dele. Ora, as isenções propostas com relação às receitas da União, via de regra, já estão previstas nas medidas provisórias. E os estados e municípios têm autonomia para a concessão de isenção de seus tributos. Isso já existe, é consolidado. Quem quiser dar, não precisa dizer a lei. É da sua iniciativa, é da sua prerrogativa. Nesse sentido, a renúncia aqui, entre aspas, proposta com a isenção, proposta com relação ao ISS e o ICMS, pode impactar as já combalidas finanças dos estados e municípios. Mas não é esse o argumento maior, apenas em análise. O projeto de lei anuncia subsídio à tarifa através da renúncia fiscal, mas não menciona nenhuma fonte nova de custeio ao transporte público, notadamente com recursos hoje centralizados na União. O grande debate que nós entendemos e pregamos é o enfrentamento do conflito federativo. Não tem mais como criar benesses, não há almoço de graça. Não adianta criar lei dizendo isso aqui, senão enfrentar a União. A centralização tributária nas mãos da União, que cada vez aumenta mais. Assim, é possível afirmar que estamos diante de um paliativo, mas ele tem que vir porque tem que vir uma resposta. Não se pode esquecer, de outro lado, que a redução a zero da alíquota da contribuição de intervenção do domínio econômico a CID é um tributo partilhado com os municípios. Assim, embora a alíquota esteja zerada desde agosto do ano passado, e esse aí é um ponto que eu entendo que o Senado poderia corrigir, tirando o direito que a União tem hoje de botar a mão nos dinheiros que são transferidos para estados e municípios, ao seu alvitre, ao seu talante. Por que que a União renunciou à CID? Porque é a única contribuição que é partilhada conosco, que foi uma luta em 2003 que nós conseguimos, mesmo um percentual baixo. Só que a União tem ao seu dispor, na Constituição, a faculdade da isenção. A União poderia dar isenção nos seus tributos ou na sua parte, não na nossa parte. Isso é fazer favor com chapéu alheio. Merece reparo também a salvaguarda do projeto definindo que o montante total da renúncia fiscal da União não poderá ultrapassar o limite global fixado anualmente pelo Executivo, que a União se preserva. E agora vem os municípios argumentar de que forma? Ah, os prefeitos estão chorando, não querem renunciar, mas a legislação, como disse o prefeito Fortunati, é clara, a União já se ressalva e nós teremos que estar ressalvado também. Ora, não adianta zerar as alíquotas se seus tributos se o próprio Executivo Federal pode fixar depois quanto irá renunciar, vai depender do governo. Também é questionável que, além dos benefícios tributários, o projeto propõe um desconto mínimo de 75% sobre as tarifas de energia elétrica consumida nos sistemas de metrô, trens metropolitano, trolebus, a ser compensado com o aumento das tarifas de demais consumidores. Quer dizer, alguém tem que pagar, tu tira de um, passa para outro. Aqui, novamente, se verifica que a falta de recursos novos para o transporte desveste um santo para vestir outro. O que pode fazer efeitos colaterais, ter efeitos colaterais. Imperioso destacar que, para efeitos de desmistificação, que a maior parte dos usuários do transporte coletivo é de empregados que utilizam o Vale Transporte subsidiado pelos empregadores, muitas vezes até integralmente. Somam-se a isso as isenções aos idosos, às pessoas com deficiência e às meias passagens para estudantes. Isso atinge 62% aproximadamente. Isso foi votado aqui, os estatutos do idoso, da criança, tudo é votado aqui, tudo se coloca os benefícios, mas não se indica a fonte. Quando se vota um piso do magistério, se vota, tudo se vota aqui no Congresso Nacional, com o maior respeito que tem aos senhores. Só que isso não há recurso. Isso, inclusive, fere o artigo 15, 17 da Lei de Responsabilidade, que diz claramente, quando você cria uma despesa nova e continuada, tem que indicar a fonte do recurso. Quem é que tem que ser penalizado agora? É o prefeito que está descumprindo a lei lá ou quem criou a lei? Essa é a questão federativa. Somos a isso as isenções idosas. Nesse cenário, muitas pessoas que protestam contra o valor das tarifas estão pagando nada ou apenas a metade do seu valor. Quem subsidia a tarifa é, de um lado, toda a sociedade, posto que os custos dos vales de transporte são diluídos nos preços dos produtos e serviços. E, de outro lado, os usuários que não têm nenhum tipo de isenção, que é a minoria. Ainda com relação ao objeto do projeto, é relevante incluir que benefício o transporte público coletivo internacional, que a senadora Ana Amélia falava, de caráter urbano, caracterizado como serviço de transporte coletivo entre municípios localizados na região de fronteira, cujas cidades são definidas como cidades gêmeas. Trata-se de uma reivindicação dos municípios de fronteira, avalizada pela nossa entidade, e que foi contemplado na Lei 12.587, que entrou em vigor em janeiro do ano passado. Nós precisamos agora da execução. Não obstante os objetivos do projeto em exame, o tema do transporte do subsídio tarifários não pode ser analisado isoladamente, até porque vivemos uma contradição no país. De um lado, o governo federal desenvolve programas de estímulo ao transporte coletivo com a participação social na definição das políticas locais e regionais e prorroga e propaga a necessidade do transporte sustentável com a disseminação de veículos não motorizados. Do outro, estimula a aquisição de veículos automotores para o transporte individual. E isso é produzido em legislação. Através da isenção de impostos e subsídios ao financiamento, em função da dependência da indústria automobilística para garantir emprego e gerar renda. Desempregou muito mais no município com a renúncia fiscal do IPI, da linha branca e do automóvel, do que gerou de emprego no Brasil. E são dados reais. Enquanto isso, falta espaço para ciclovias e passeio de pedestre. As pessoas acabam abandonando gradativamente o transporte coletivo e as vias públicas ficam cada vez mais conflagradas. Que política nós estamos discutindo? Quanto à produção de automóveis passa a ser necessidade, estaremos remando contra a maré em termos de mobilidade urbana. Claro, é possível dotarmos as cidades de vias públicas compatíveis com o número de veículos postos em circulação diariamente. Nesse sentido, os subsídios propostos ao transporte coletivo em veículos leves sobre trilhos contrasta com a falta de incentivo à disseminação do transporte no modal ferroviário e hidroviário do país. A primazia tem sido modal rodoviário poluente e com mais risco à segurança das pessoas. A solução para o transporte deve ser buscada no ambiente holístico, no contexto do planejamento urbano, ganha relevo a implantação do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano previsto para 2014, com instrumento de institucionalização e regulação da política urbana de forma integrada entre os três níveis de governo. Nesse sentido, a forma de financiamento de projetos de ação é vital, na esteira do Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano, que mais uma vez é criado mais um fundo que seguramente não vai ter dinheiro nunca. A ser levado com quanto a habitação, saneamento, enfim, tudo mais. Já estou indo para a última aqui. De outro lado, subsídios ao transporte devem ser discutidos com viés da Lei 12.586, que é a lei de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional da Mobilidade Urbana, traduzindo a necessidade histórica de consolidação de um instrumento que volta os olhos sobre a forma de crescimento das cidades e a garantia da locomoção de pessoas. Como todas as normas, tem acertos e erros, mas sua eficácia dependerá da competência do Estado em sensibilizar a sociedade de sua importância e fazer dela uma prioridade. Os municípios ganharam papel relevante e terão que implantar os seus planos locais de mobilidade até abril do ano que vem, de 2015. Aqueles que não cumprirem essa missão, até lá sofrerão, não receberão subsídios. Só que é que nem o lixo. Era até agosto do ano passado, 9% fizeram o plano, o resto não fez, porque não acredita nesse recurso que vem da União. Isso é lançado bombasticamente, depois o dinheiro não chega. Então, ele escolhe as suas prioridades. Finalmente, a política do transporte deve ser discutida dentro de um pacto federativo. É preciso que estados e municípios passem de coadjuvantes a protagonistas de um processo solidário integrado. Eles não podem ser guindados à condição de executores de projetos prontos, como tem acontecido com a maioria dos programas federais. Eu vejo o senador Gurgaz aqui, que tem um projeto que obriga, quando houver uma pavimentação em qualquer cidade, que ele seja antes dotado de toda a infraestrutura necessária. Desde rede de energia, de água, de esgoto. Agora, um programa federal que tem aí, que é de bilhões, que é anunciado, é para asfaltamento, para pavimentação. O prefeito vem em busca e não faz obra de infraestrutura, porque isso não dá voto. Colocar embaixo não dá voto, que é a lógica. Então, essa é a discussão que não é travada. Então, avulta, pois, a necessidade de estabelecimento de um verdadeiro pacto federativo onde as ações levem em conta a vocação de cada ente, a capacidade de implementação de projetos, os custos para a realização, a eficiência da execução dos benefícios para o cidadão, para que o pacto seja efetivamente mantido. Se manter o equilíbrio das relações, se hierarquia e relevância entes, nada mudará. Portanto, rapidamente, desculpe, avancei um pouco. É no sentido de contribuir, estamos aqui querendo discutir o projeto, mas mostrando que, mais uma vez, vamos combater a febre, e é lógico que ela tem que ser combatida, a dor que tem, vamos ministrar um Buscopan. É importante esse Buscopan? É. Mas nós temos que aprofundar de uma forma definitiva essa questão. Enquanto o Senado, que é a Casa da Federação, não enfrentar o Executivo Federal, que é o grande arrecadador no país, e termos políticas realmente federativas e respeitosas, vamos continuar nessa situação. E as ruas estão mostrando o caminho que é onde isso vai ser levado. Obrigado.
Muito obrigado, Paulo. Antes de passar para o deputado Carlos Aratini, depois, deputado, eu vou abrir para os senadores. Os prefeitos falam depois ao final, mas só antes esclarecer uma coisa. O que é que o governo já deu de desoneração? Deu desoneração, PIS, COFINS, sobre o preço da tarifa. Deu contribuição sobre a folha, caiu para 2%. Também a CID está zerada. Isso foi o que o governo federal já deu. Aqui nós estamos incluindo mais coisas de desoneração. Em relação à contribuição para a folha, cai de 2 para 0,5. E nós estamos falando de desoneração de PIS, COFINS para o diesel e de PIS, COFINS para bens e equipamentos, veículos, chassis, carrocerias, pneus. Então, tem novas coisas aqui, Paulo Ziukowski. O que é que o projeto faz? O projeto diz o seguinte: estados e municípios têm que aderir. O estado aderindo, esse benefício federal, essa isenção federal só vai vir se o estado e o município aderir. Se o estado aderir, tem que dar isenção de ICMS sobre diesel e bens e equipamentos. E as prefeituras de ISS. A gente cria uma coordenação federativa. Nós não somos ingênuos. O que isso cria aqui, eu parabenizo o deputado Zaratini, é o seguinte: a gente sabe que se esse projeto for aprovado, essas manifestações por aí afora, todos os governadores e prefeitos vão ter que aderir. E o impacto, ao final, será de algo, nos nossos cálculos aqui, algo de até 15% de incidência sobre o preço da passagem. É muito. E quero dizer outra coisa. Em relação aos serviços, à qualidade, eu tenho certeza que vai ter impacto, porque o projeto traz condicionantes importantes. Primeira, ter licitação. Mais de 90% das linhas de serviço no país não tem licitação. E ter licitação é muito importante, vai ter melhora do serviço. Segundo, a implantação de um bilhete único ou de um sistema, não é bilhete único para todas as cidades, cidades menores, ou de um sistema integrado. Terceiro, Conselho de Transportes. E quarto e fundamental, um laudo técnico, porque prefeituras bem aparelhadas, estruturadas como a de Porto Alegre aqui, a gente sabe que tem uma planilha transparente que a sociedade acompanha. Mas, infelizmente, houve desoneração de PIS e COFINS e, em muitos lugares, não houve impacto algum sobre o preço da tarifa, porque os empresários não reduziram. Esse último ponto também é muito importante, elaboração de laudo demonstrando o impacto dos incentivos concedidos e determinando os valores máximos da tarifa para as empresas que aderirem ao novo regime.